Começa agora a Central Autônoma, o seu boletim semanal com a voz dos movimentos sociais.
Central 3. Central 3.
A todo aquele que anda sobre a terra, a todo aquele que trava sua guerra, quem não reconhece puro de prisões, a quem não respeita correntes de grilhões.
Boa noite, eu sou Gabriel Brito e estamos em mais uma edição do Central Autônoma, aqui na web rádio Central 3, cujo endereço é www.central3.com.br. Lá você encontra a página do nosso programa e também os nossos podcasts e nossa página do SoundCloud. Eu estou nesta edição com o advogado Rodolfo Valente. Boa noite, Rodolfo.
Boa noite, Gabriel.
Nosso convidado de hoje é, como eu disse, advogado e participante de causas envolvidas aos direitos humanos e esteve presente na defesa de alguns manifestantes detidos em recentes atos políticos realizados na cidade de São Paulo. Nós vamos discutir a conjuntura desse começo de ano aqui no Brasil e nas principais capitais, desde ainda no embalo das grandes manifestações que, para esse ano de 2014, prometem ser tão vigorosas quanto as que vimos no ano passado. Bom, Rodolfo, a primeira pergunta que eu faço para você é como você encara o quadro político brasileiro com suas manifestações de rua nesse começo de ano? Considera que a conjuntura de 2013 ficou mais acirrada ainda?
Não, sem dúvida. Até antes de 2013, a gente já vinha num ascenso de acirramento, né? Desde da entrada do Partido dos Trabalhadores no governo até a estruturação de novos movimentos sociais é guinada do governo à direita, cada vez mais, né? Esse início de ano, sem dúvida nenhuma, com essa conjuntura de eleições e com toda a movimentação e as articulações de contestação da Copa do Mundo aqui, e que tem um pano de fundo de completa falta de estrutura, de serviços básicos para a população mais ampla, sem dúvida nenhuma, nós estamos num nível de acirramento bastante avançado.
E, bom, o que você teria a comentar sobre a comoção, justificada, é claro, em torno da lamentável morte do cinegrafista Santiago Andrade, da Rede Bandeirantes, que vem, por enquanto, é atribuída aos manifestantes. Você considera que essa sua morte está sendo disputada politicamente, a despeito, inclusive, dos óbitos anteriores que a gente já verificou em outras manifestações?
A disputa política é clara e evidente, né? Em primeiro lugar, é preciso deixar bem claro que é completamente lamentável a morte do Santiago, como são completamente lamentáveis todas as outras mortes que ocorreram nas manifestações e todas as demais mortes que ocorrem em contextos de ação violenta do Estado. Agora, aqui existe uma disputa política do fato, isso está muito claro, e a cobertura da Globo, ela é muito sintomática disso, né? A princípio, sequer é possível afirmar com toda a convicção que se expressa por aí que, de fato, aquele artefato, aquele rojão foi atirado por um manifestante. Sequer é uma prova cabal disso. Para além disso, há todos os furos dessa investigação feita de maneira completamente assodada e de maneira completamente obscura, né? Então, há contradições enormes nesse fato e a disputa política, ela fica ainda mais claro quando você verifica os interesses que estão em jogo, né? Há muito interesse num ato, e justamente esse ato no Rio de Janeiro foi um ato contra o aumento da tarifa, a mesma pauta que fez eclodir as manifestações de junho de 2013, há sem dúvida nenhum interesse de abafar essa manifestação e de criminalizar os manifestantes. A disputa política se dá basicamente a partir daí, né? Tanto é que no dias depois em que aconteceu esse fato lamentável, já foi discutido no Senado e já voltou na pauta do dia a votação do projeto de lei de tipificação do terrorismo.
Sim.
E agora o governo federal acena para o envio de outro projeto de lei para criminalizar manifestantes que estejam com pano no rosto e para aumentar penas para crimes relacionados ou pretensamente relacionados a manifestações.
Uhum. E bom, aproveitando esse gancho que você nos dá, como é que você enxerga essas iniciativas no governo, tanto no campo parlamentar, como também na relação diante dos protestos nas ruas, durante os atos em si, nessas duas frentes, portanto?
Eu acho que o governo faz uma aposta política no conservadorismo, né? Nós estamos em ano de eleição e o governo não quer sofrer riscos. Ele como garantidor do capital, ele como grande gestor da forma política do capital, que é o Estado, ele está fazendo uma aposta no conservadorismo. Acho eu que vai se dar mal, né? Porque as contradições estão cada vez mais claras, cada vez mais esgarçadas. É cada vez mais difícil sustentar essa máscara aí de pretenso republicanismo ou de espírito democrático. Cada vez mais está claro que o intento é de criminalizar e de desarticular as manifestações.
E, bom, que você, como advogado, Rodolfo, que pode nos contar sobre como tem sido a vida dessas pessoas que tentam defender os manifestantes presos, inclusive muitos que a gente sabe a esmo, de forma arbitrária? Como que o Estado tem tratado esses detidos?
O Estado ele já age assim cotidianamente, né? Nas periferias, contra a juventude pobre e negra, o padrão de ação do Estado já é esse. Então, o Estado já domina essa tecnologia que é própria da seletividade penal e própria da finalidade material mesmo do sistema penal, que é contingenciar a pobreza, controlar e garantir as desigualdades que são produzidas e reproduzidas pelo capital. Quando há um momento de ascenso de movimentos sociais, como está acontecendo, como vem acontecendo de junho, sobretudo de junho para cá, esse mesmo Estado penal se volta contra essas manifestações e comete exatamente as mesmas ilegalidades. Então, o padrão que nós vemos tanto nas ruas como na delegacia é de prisões a esmo. Eu não diria que são muitas. Eu diria que praticamente todas as prisões são a esmo. Tanto que elas acontecem geralmente no final das manifestações e no momento de dispersão. Ou seja, é praticamente impossível, uma questão lógica, individualizar qualquer conduta ali. Os policiais simplesmente prendem quem ficou para trás. E ali na delegacia se faz a distribuição dos crimes ao alvedrio aí dos policiais, ao bel prazer deles.
Certo. E como é que que em relação aos advogados, como é que tem sido esse tratamento? Você tem relatos de ameaças extralegais, inclusive, como alguns chegaram a contar?
Olha,
por aí?
Olha, eu nunca fui ameaçado. O que aconteceu já é de ter sido uma tentativa de prisão contra mim em um ato pelo transporte público na região do Grajaú. Ali, quando eu tentei me aproximar das pessoas que estavam presas, pediram para eu sair. Como pediram para eu sair de lá, eu pedi a identificação do policial, ele se recusou e me deu voz de prisão. Só segundos depois ele desistiu. Isso foi o máximo que chegou. Agora, ameaça mesmo, direta, eu nunca recebi.
E de outros colegas, você tem ouviu alguns relatos?
Olha, eu não sei. Eu sei de ver na imprensa, assim, colegas próximos a mim, não.
Certo. E, Rodolfo, diante de tudo que nós conversamos aqui, o que você espera para os próximos meses, com a proximidade da Copa do Mundo e toda a sua blindagem, né, em torno da realização do evento, com todas as exigências da FIFA, os desejos, o governo de sucesso no torneio e também o processo eleitoral mais adiante para o final do ano? Você acredita que a morte do cinegrafista e o clima de terror que se procura criar em torno dela possam deter de alguma forma a força das ruas?
Veja, Gabriel, nós estamos no campo do imponderável aí, né? E, sem dúvida nenhuma, é fato que a repressão vem e vem na sua máxima potencialidade, sobretudo na organização desse evento desastroso aí que vai ser a Copa do Mundo. Eu acho muito difícil esse tipo de repressão deter as manifestações. Acho bem difícil mesmo. Pelo contrário, eu acho que a escalada aí da repressão, ela tende a tornar as manifestações ainda mais candentes. Agora, o que acontecerá a partir daí é o imponderável, né? Eu espero que aconteça o mínimo de desgraças possíveis, né? Eu espero que nós consigamos ter o mínimo de ponderação aí para conseguir levar isso. Agora, acho difícil que essas ações aí do poder público sejam aptas a dissuadir ou a desarticular as manifestações.
Maravilha. Muito obrigado, Rodolfo. Eu sou o Gabriel Brito. Hoje estive desfalcado no meu companheiro Paulo Júnior, que não pôde comparecer por conta de outros compromissos laborais. Nós falamos com Rodolfo Valente, advogado e também participante de causas envolvendo os direitos humanos. Ele falou com a Central Autônoma. O nosso programa, como você sabe, vai ao ar às sextas-feiras, tanto na nossa página central3.com.br, como também em nossa página no Facebook, onde você pode procurar por facebook.com/autonomacentral. Muito obrigado, Rodolfo. Um grande abraço para você.
Eu que agradeço, Gabriel. Um abraço.